E colaboradores de uma transportadora aqui de Maringá participaram de um fórum sobre refugiados promovido pela ONU. Foi na semana passada, no Rio de Janeiro. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com Jean Salgaus, que é gerente de recursos humanos da Transpanorama. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, Luciana. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Explica para a gente que evento foi esse.
Luciana, esse evento realizado pela ONU foi pela Agência de Refugiados da ONU, chamada ACNUR. É uma consulta para toda a região sul-americana. Então, participamos ali com pessoas, foram cerca de 150 pessoas, de pelo menos 10 países, né, da região sul-americana, do continente sul-americano, e também países como Estados Unidos, Suíça, França, alguns países da África. Esse evento de consulta para temas relacionados a refugiados é uma prévia do que vai ser no próximo mês em Genebra, uma convenção mundial da ONU voltada para a ACNUR, para a Agência de Refugiados, onde eles vão apresentar propostas e projetos para todos os refugiados a nível mundial. Nós tivemos a honra e o prazer de poder ser convidados a participar, apresentando o nosso projeto, que foi chamado de Missão Acolhida, um novo lar para os venezuelanos, onde a empresa vem desde junho desse ano, contratando motoristas profissionais CNHE, venezuelanos, que se refugiaram no Brasil, para exercer a mesma atividade no Brasil. Então, nós tivemos o prazer de estar lá no Rio apresentando o case, vamos dizer assim, né? Esse projeto, onde nós falamos um pouco das dificuldades, um pouco dos erros, que em projetos, às vezes, a gente pode ter erros. No nosso caso, por ser o primeiro projeto nesse nível e dessa grandeza, nós erramos um pouco, e é natural errar, né? E principalmente dos acertos e das felicidades que nós tivemos nesse projeto.
Fala um pouquinho mais então sobre esse projeto. Foram 37 ou 38 motoristas contratados?
Na verdade foram 37 motoristas e um venezuelano a nível administrativo. Foi muito interessante, Luciana, porque nós tivemos durante quatro dias no mês de junho, agora de 2019, nós estivemos lá em Boa Vista e Pacaraima para fazer o processo de recrutamento e seleção desses refugiados. E a ideia era contratar, a ideia inicial era contratar 20 motoristas. E é bom que se frise que eram 20 novas vagas, 20 novos postos de trabalho. Então não era reposição de motorista brasileiro. A empresa abriu 20 novos postos para motoristas folguistas e feristas a trabalharem no Brasil. Chegando lá em Boa Vista, e o projeto todo organizado com o apoio do Exército Brasileiro, da ACNUR, agência da ONU, e também da OIM, eles nos convenceram a contratar 30. No final do processo seletivo, após 140 candidatos, 37 foram aprovados. E aí a gente fica naquela dúvida, né? Levamos apenas os 30 ou levamos os 37? Quando talvez nós vamos voltar novamente, num curto espaço de tempo, a Boa Vista, para contratar essas 7 pessoas? E aí o coração e a razão humanitária falou mais alto e nós optamos por trazer os 37. No último dia, apareceu lá um refugiado que já trabalhava em transportadora, trabalhou em aeroporto e conhece bastante do setor administrativo. E alinhado a isso e a necessidade da clareza no idioma, nós optamos por trazer um administrativo também para fazer essa interface com os motoristas. Então, na verdade, foram 38 contratações de refugiados, 37 motoristas e um administrativo.
Bom, e esse projeto, então, ele foi reconhecido já por causa desse convite também, né? Vocês conseguiram falar para mais pessoas sobre esse projeto, apresentar para mais pessoas.
Sim, nós temos aqui um grande apoio aqui em Maringá da Prefeitura Municipal. Quero agradecer aqui toda a Prefeitura, o prefeito Ulisses Maia, que não tem medido esforços para nos apoiar nesse projeto, né? A ministra Damares esteve aqui e ela mesmo disse que ela já esteve em diversas outras cidades do Brasil acolhendo refugiados, e a passagem dela em Maringá foi marcante porque ela não viu nenhuma ação igual em outro município brasileiro, que Maringá está de parabéns. Ok? A Associação Comercial, nós tivemos também uma abertura com a Associação Comercial de mostrar o projeto aqui na SIM, para até incentivar e motivar outros empresários a ter também essas ações. E na última terça-feira, nós estivemos em São Paulo, num evento do SETSESP, que é o Sindicato Patronal das Transportadoras do Estado de São Paulo, onde a Transpanorama, por meio da sua filial em São Paulo, é sindicalizada lá, é associada ao sindicato. Nós concorremos e ganhamos o maior prêmio de sustentabilidade para transportadoras do Brasil, com esse case.
Com esse projeto também?
Foi com esse projeto. Então foi um dia espetacular, podemos dizer assim. Primeiro pela ação humanitária, né, de a gente ter a oportunidade de mostrar para outras pessoas, para outros empresários, que é possível fazer um projeto como esse.
E como é que está o projeto hoje?
O projeto está no momento dos motoristas estão indo para a estrada, eles ficaram 90 dias em treinamento. Nesse período nós regulamentamos e regularizamos todas as CNHs. Uhum. Né? Eles passaram por um treinamento de 90 dias em parceria com o SESCENAT, uhum, com a PBLOPSA, que é a concessionária Scania, e outros parceiros. Na sequência, eles começaram a ir para a estrada com o motorista padrinho e alguns deles já estão indo por conta própria, sozinho agora para a estrada. São profissionais que já exerciam essa atividade na Venezuela. É claro que a legislação de trânsito, de transporte, até a mobilidade nas rodovias é diferente, mas que tem uma certa expertise.
Uhum. Bom, o senhor falou que houve alguns erros e tal, que podem ser corrigidos. Sim. Que devem ser corrigidos. O que diz a experiência, então, para vocês? Como que, se vocês fossem repetir esse projeto?
A principal ação que nós estamos mudando, estamos fazendo isso com o apoio da Acnur, uhum, e também do governo brasileiro, é já trazer os venezuelanos, uhum, com a carteira de CNHE já pronta de Boa Vista.
Ah, é? Por quê?
Porque esse trâmite aqui via Maringá, via Curitiba e depois a Pocotran, Contran em Brasília, é um trâmite um pouco moroso, leva-se no mínimo 30 dias. E às vezes a burocracia pede tantos documentos, para você ter uma ideia, nós tivemos que levar 14 venezuelanos daqui de Maringá para o consulado venezuelano por causa de um documento. E o consulado venezuelano só entregaria esse documento com algumas informações pro requisitante, no caso, pro venezuelano. Então, como nós fizemos todo o processo seletivo desses motoristas, dessas pessoas lá em Boa Vista, fizemos o exame admissional, o exame médico admissional em Boa Vista, agora, por um próximo momento, que vai acontecer em 2020, nós vamos aguardar que a CNHE seja emitida lá em Boa Vista. Até porque eles são refugiados, eles estão numa situação de vulnerabilidade, eles são profissionais do transporte e ali nós temos uma facilidade maior para a emissão desse documento.
Então vai ter uma segunda etapa esse projeto?
Sim, para 2020 o nosso objetivo, uhum, é trazer pelo menos mais de 80, talvez 40, até 80 motoristas.
Tudo isso?
Eu uhum, diria que não é tudo isso. Hoje, uhum, hoje a empresa tem mais de 1.300 motoristas.
São vagas novas?
Essas vagas são para feristas, porque nós aumentamos o número de veículos, consequentemente, você aumentando a frota, você precisa tanto do motorista titular, lá, vamos dizer assim, para dirigir o caminhão, quanto do ferista.
Então, 80?
São 80, 80 novas vagas. Novas vagas. Para 2020.
Uhum. Bom, lá...
E hoje já existe no Brasil, aqui em Maringá, já existe um déficit de motorista. Nós estamos, desde julho do ano passado, nós somos a primeira empresa do estado do Paraná a montar um curso de formação de motorista CNHE em parceria com o SESCENAT, onde, uhum, nós pegamos aquele motorista que era CNHD, ele migra para E e aí ninguém dá oportunidade de trabalho para ele, e nós damos. Uhum. Nós criamos um curso de formação para esse motorista, onde ele participa durante 25 dias, com aula, material didático, aula teórica e prática, uhum, com 4 refeições diárias, café da manhã, almoço, café da tarde e janta, e alojamento da empresa. No final do curso, aqueles que têm um índice de aproveitamento acima de 70% são registrados como funcionários da empresa.
É, mas essa questão aí de déficit de motorista tem a ver com retomada da economia? Tal, se precisando de mais gente?
Na verdade, o que eu observo, assim, eu tenho um pouco mais de 15 anos de experiência em RH, no setor de transporte um pouco mais de 6, 7 anos, nós estamos vendo uma mudança cultural e comportamental do motorista. Então, você, de um lado, você tinha aquela cultura de que, olha, meu avô foi motorista, meu pai foi motorista, eu quero ser motorista. Hoje você já não tem mais. Né? Outra questão.
Falta de profissionais mesmo.
A tecnologia embarcada hoje nos veículos, nos caminhões, é sensacional. Né? Hoje você, por exemplo, a nossa frota é uma frota que tem 3,2 anos de média de idade. Então, a tecnologia embarcada, os recursos que o veículo oferece, se o motorista ele não estiver 100% treinado, ele não tem uma boa performance.
Não consegue se ser
tanto em segurança, qualidade, quanto com a questão de desempenho e performance.
Bom, que outros temas foram tratados na ONU, que outros projetos apresentados, o que vocês obtiveram de dados ali do evento?
No caso de geração de emprego e renda, foram apresentados 4 cases, um o brasileiro nosso, né, na questão de contratação de motoristas, teve um case do Equador, que era uma tecnologia para recrutamento e seleção de refugiados online, um case da Colômbia, onde os colombianos também falaram um pouco sobre recolocação no mercado para venezuelanos, várias empresas colombianas se cadastram lá no sistema online, e aí há a possibilidade de agilizar o processo de contratação do venezuelano. Lembrando que a Colômbia foi o país da América do Sul que mais recebeu refugiados venezuelanos, 10 vezes mais que o Brasil. A Colômbia recebeu cerca de 1,8 milhão de refugiados venezuelanos, enquanto que o Brasil recebeu pouco mais de 150 mil.
E se falou principalmente de refugiados venezuelanos ou de outros países também?
Se falou de refugiados venezuelanos, bolivianos, colombianos. A Colômbia enfrenta um problema muito sério lá com relação à vulnerabilidade devido às FARC, que ainda é um problema existente na Colômbia, e também o tráfico de drogas. Então, muitas famílias são perseguidas e aí eles acabam pedindo refúgio em outros países. Alguns países da África, mesmo não sendo o tema África, o continente africano, mas teve uma apresentação lá, um painel onde uma moça africana relatou lá as dificuldades encontradas. E o que ficou muito claro para nós, Luciana, é que neste momento o número de refugiados a nível mundial ele é muito maior do que foi algumas décadas atrás. Isso é muito claro. Então, hoje, a questão do refugiado é uma questão global. Não é uma questão... Até algumas décadas atrás, era questão de um país vizinho do outro. Quando era de continente para outro continente, era um número muito menor. E hoje não. Hoje você tem a questão de refugiados no mundo todo, em todos os continentes. Você tem dificuldades com essa questão de refugiados. E é uma transformação mundial, né?
Mas é bom saber, né, que tem os países e as empresas, né, tentando buscar soluções para esse problema.
Isso, eu acredito que nós, até então, como empresas, e no caso da Transpanorama, como uma empresa de iniciativa privada, mesmo a gente sempre buscando a rentabilidade para a sustentabilidade do negócio, a gente pode, ao mesmo tempo, você ter boas práticas, como que foi essa ação humanitária, Luciana.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde.
Eu que agradeço, uma boa tarde.
Nós conversamos com Jean Salgaus, ele é gerente de RH da Transpanorama. Falamos aqui sobre um evento promovido pela ONU na semana passada, que tratou da questão dos refugiados na América Latina.